As informações deste novo dia com tempo instável aqui em Lagoa Vermelha. Neste momento, 18 graus, não chove, pelo menos aqui na área urbana, mas a previsão da meteorologia é de instabilidade. Não tanto quanto foi ontem, nos últimos dias, diminui um pouco neste feriado, mas amanhã já retoma com mais intensidade. Vamos juntos até ao meio-dia nessa programação especial de feriado aqui na tua Rádio Cacique, cumprindo a pauta de hoje. E o contato agora neste momento é com o deputado secretário de Estado de Desenvolvimento Rural, deputado e secretário Ronaldo Santini. Muito bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, ouvintes. Prazer poder conversar contigo nessa manhã.
Da mesma forma. E por uma boa notícia, né? A Escola Agrícola Desidério Fidamor vai receber aí um maquinário através de uma emenda sua, que agora está confirmado. Que maquinário é esse? Como é que foi possível, secretário?
Então, Aldoir, esse é um trabalho que, como tem sido uma praxe, aliás, dentro das liberações, depois de um longo prazo, um longo tempo de projetos, de encaminhamento, com muito esforço aí da equipe da escola, da Andréia, da Alcastelli, que é a diretora, consegue ser liberado, né? Uma emenda que nós colocamos lá em 2019 para a cidade, aí para Lagoa Vermelha, e para a escola agrícola de Lagoa Vermelha, mais de R$300 mil foram destinados, e agora finalmente chega aí a compra dos tratores para ser entregue e disponibilizado aos alunos da escola.
São dois tratores, é isso?
Não, é um trator para Lagoa Vermelha, certo, e o outro para Santa Rosa. Uhum. Então, da minha emenda, pelo menos, é um. Eu não sei se teve alguma outra, porque como essa emenda também teve uma participação do deputado Sanderson, eu não sei se a soma dos valores, né, poderá daqui um pouco atingir a dois, mas o que eu tenho confirmação é da cota parte da minha emenda, que eu coloquei, a Secretaria de Educação já nos mandou, comuniquei já a direção da escola e diz respeito a um trator novo de excelente qualidade aí para que os alunos possam realizar o seu trabalho de qualificação, de aperfeiçoamento, de aprendizado, que é muito importante, diga-se de passagem. É uma escola que tem uma linda história aí com Lagoa Vermelha e cumpre um papel importantíssimo na formação desses jovens.
Tem uma previsão de quando ele vai ser oficialmente entregue aí para a escola, secretário?
Olha, estão aguardando agora só a confirmação da data, o governador vai participar do ato de entrega, como são várias escolas que serão beneficiadas, né? Santa Rosa também é uma das escolas que recebeu uma parte desses recursos. Eu acredito que na próxima semana, aí, junto com outro conjunto de viaturas que serão entregues para o Estado, devo acontecer a entrega dos maquinários.
Aliás, o Estado ultimamente tem entregue bastante, não só viaturas, outros equipamentos, enfim, tem atendido essa questão de implementos, né, para vários setores, não só o da agricultura, da educação, da segurança também, né?
É, saúde, assistência social, tem sido uma constante aqui, são diversas já viaturas que foram entregues, e compõe um conjunto de medidas importantes, né, Aldoir, porque o Estado vinha e ainda vem num processo de muita dificuldade de pessoal, de muita dificuldade de equipamentos adequados, pelas dificuldades financeiras que o Estado enfrentou e ainda segue enfrentando. Geralmente o conjunto de equipamentos entregues não era o de melhor qualidade devido a questão do preço, e hoje a gente consegue verificar já em diversos setores, aí, como o setor da segurança pública, todas as viaturas sendo semi-blindadas, os veículos entregues no setor de equipamentos sempre primando pela qualidade, o que acaba lá, ao final do processo, significando custo também, né? Quanto melhor o equipamento, menos problema lhe dá. Então, acaba que no final, hoje, graças às condições relativamente melhores, o Estado consegue entregar bons equipamentos.
Certo, vamos ficar aguardando então a entrega oficial e já o início, né, que para o ano de 2024 aí os alunos da Escola Agrícola aqui Desidério Fidamor possam fazer uso desse trator. Bom, outra questão, outro assunto, secretário, e este é um assunto que a gente vem reiteradamente tratando aqui na pauta, até porque há muitos produtores de leite aqui por toda a região. O setor todo ano, né, enfrenta algum tipo de dificuldade e deste ano não tem sido diferente novamente. Mas o governo agora lança um programa, através da sua secretaria, para o setor leiteiro. Quais são as diretrizes deste programa?
Aldoir, só para fechar o capítulo Escola Agrícola, eu preciso, até por um dever de reconhecimento aqui, agradecer toda a equipe da escola. A diretora Andréia foi incansável, junto com a sua equipe, para que esses recursos fossem recuperados. Eles quase foram perdidos, viu, Aldoir? quase foram deixados de lado. Então, quero parabenizar toda a equipe aí pela dedicação, pela doação. Já recebi mais demandas, a diretora Andréia está lutando agora por uma escola mais qualificada, com quadra coberta. Já estamos trabalhando para o assunto para o próximo período. Com relação à questão do problema do leite. O leite está passando por uma crise em diversos estados aí do país. Não é só uma característica nossa do Rio Grande do Sul. Nós temos debatido isso no âmbito do COSUD, que é o consórcio dos sete estados aí. Paraná com uma forte crise, Minas Gerais com crise. E muito dessa crise diz respeito à entrada do leite do Mercosul. Nós temos um forte concorrente na questão do custo de produção, que é o leite produzido no Uruguai, produzido na Argentina, e ainda, para contribuir com essa crise, um fechamento de compra que habitualmente acontecia por parte da China com o leite da Nova Zelândia, que foi suspenso, e agora esse leite entra na forma de dumping pelo Uruguai, como se fosse leite produzido no Uruguai, inunda as nossas gôndolas dos supermercados e o preço do produto cai de forma significativa. O grande problema é que não há como coibir essa entrada devido ao acordo do Mercosul. Nós temos tentado, de todas as formas, provocar essa discussão junto ao governo federal para que ele estabeleça cotas de importação, para que ele estabeleça preço mínimo, para que ele estabeleça um subsídio ao produtor, como a Argentina faz, por exemplo, com seus produtores, para auxiliar, mas não temos tido sucesso nesse sentido. Apenas medidas paliativas foram tomadas aí, como o aumento do imposto de importação para produtos de origem de uma classe de produtos que são denominados os queijos mofados, os queijos azuis, aqueles, né, produtos europeus, queijo gorgonzola, por exemplo, e esse efetivamente não é o problema que nós estamos enfrentando. No outro capítulo da história, o Vale do Taquari teve, há pouco tempo atrás, junto com mais um conjunto de municípios, uma série de eventos climáticos aí que trouxeram inúmeros prejuízos. E dentro da cadeia produtiva desses municípios, o setor produtivo leiteiro era uma das principais atividades econômicas na área rural. O objetivo do governo com esse programa foi endereçar um programa para esses municípios que decretaram situação de calamidade, cujos produtores tiveram perdas em propriedade em decorrência desses eventos climáticos, perdas diretas dentro da propriedade, e disponibilizará agora para o setor produtivo leiteiro financiamentos de até R$15 mil, com um bônus adimplência de 80%, para que ele, com carência de 3 anos, possa recuperar suas pastagens, possa recuperar as salas de ordenha que eventualmente tenham sido atingidas, possa repor rebanhos que eventualmente foram levados com a enxurrada ou sofreram danos pela enxurrada, para que eles permaneçam na atividade, que já vem tão desestimulada. Nós perdemos mais de 40 mil produtores de leite nos últimos 10 anos, Alder. Nós tínhamos um conjunto de 75 mil produtores de leite no Rio Grande do Sul, hoje temos pouco mais de 30 mil produtores. Isso é muito significativo, é muito impactante, tendo em vista que boa parte desses produtores migraram para outras culturas, para pecuária de corte, para outras atividades, mas muitos deles abandonaram a propriedade, venderam as terras e hoje estão engrossando os cinturões das cidades aí, e é isso que a gente tenta coibir.
Certo. E esse recurso, os produtores já poderão fazer encaminhamentos de que forma, secretário, a partir de quando?
Eles buscam o escritório da Emater. A Emater consolida os dados, porque vamos pegar o exemplo aqui para que as pessoas que nos ouvem, Lagoa Vermelha tem bastante produtor de leite, e daqui um pouco vai se perguntar, poxa, mas não podia ter incluído a cidade de Lagoa Vermelha? A gente tem objetivo de ir logo à frente aí e fazer um programa para todo o setor leiteiro, mas este especificamente ele foi costurado como roupa de alfaiate. Ele é destinado àqueles produtores que foram laudeados com perdas. A Emater visitou as propriedades, verificou a perda e já endereçou o volume de produtores. Esses produtores procuram a Emater, apresentam o seu projeto agora, a Emater adequa dentro das exigências que o Estado e os órgãos de fiscalização e controle fazem, referendo-se àquilo que ele busca é efetivamente escopo da atividade leiteira, porque o comprometimento é que ele permaneça na atividade. Ele não pode, por exemplo, se utilizar do fato de ser cadastrado como produtor de leite e comprar matriz de ovinos, por exemplo, tá certo? Ele tem que ficar na atividade leiteira. E ele, referendando isso, o FEAPER libera o recurso para ele, ele já entra no processo de bônus aí de recebimento desse recurso para começar a reposição das suas perdas.
É importante, esse é um setor que está muito ligado diretamente à agricultura familiar no estado, né?
É, e o que eu tenho dito, Aldir, na defesa que tenho feito, o setor produtivo leiteiro, ele cumpre diversos papéis. Um deles não deixa de ter um fim social no programa. O programa do leite, ele, a gente costuma dizer que o cheque do leite movimenta o comércio local. Toda vez que entra o leite o cheque do leite na pequena propriedade, ele consome no mercado, ele consome nas lojas, ele consome nas mais diversas áreas. Né? Além do que, ele compõe uma renda na propriedade que oportuniza que esse agricultor da pequena propriedade possa se manter no plantio de outras culturas. Fruticultura, plantio de feijão, plantio de alimentos, propriamente ditos aqui, que ajudam aí no custeio da cesta básica de todos nós. E muitas vezes ele é enxergado apenas como uma atividade principal da propriedade. E aí ele sofre, né, as dificuldades do custo de produção. O Rio Grande do Sul hoje é um estado que tem alguma série de fatores que nos tiram competitividade. Nós estamos na ponta do país. Nós temos, como eu disse, a forte incidência do leite uruguaio e argentino que chega. Nós temos baixa produção de milho em propriedade. Nós não temos a cultura de realizar plantio de cultivares que são resistentes nos períodos de inverno para que o gado de leite possa se alimentar a pasto. E isso está sendo trabalhado muito pela Embrapa e pela Emater, estimulando o plano Duas Safras. Nós temos procurado dentro dos programas do Estado, como Troca-Troca de Sementes, que é um dos programas que a Secretaria assumiu, melhorar a qualidade das sementes ofertadas. Até então, quando eu assumi, eram basicamente milho convencional e duas variedades apenas de milho transgênico. Hoje nós ampliamos essas variedades. No programa Forrageiras, eu estou trabalhando junto com a Embrapa para estimular, além do sorgo, e colocar também triticales nesse programa de forrageiras, para que a gente possa ter o trigo duplo propósito estimulado, para que a gente possa ter outras culturas de solo que auxiliem nos períodos de dificuldade. E uma dificuldade muito presente em todos, que é espaços de armazenamento, silos, pequenos silos de armazenamento nas propriedades que garantam a esse produtor que ele consiga não só fazer o plantio, mas também armazenar os grãos nos períodos de dificuldades. Tudo isso são desafios que estão sendo trabalhados junto ao governo, junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, para tentar mudar essa realidade.
Tem aquele programa da fertilidade do solo, daquele edital que foi lançado, secretário, que são hoje 23 municípios, a princípio, a ideia de se ampliar para outros municípios também. Como é que está o andamento desse programa?
Sim, nós temos trabalhado aí com o Recupera Solo. A primeira etapa dele foram 10 milhões de reais, um programa de recuperação de solo endereçado aos municípios do litoral, que tiveram perdas importantes aí de camada produtiva de solo. Agora, mais 15 milhões que estão sendo lançados nos próximos dias para os demais municípios que decretaram situação de emergência e também tiveram perdas relacionadas aos eventos climáticos. E para o próximo ano, se Deus permitir, e a gente conseguir diminuir os impactos, os efeitos das mudanças climáticas aí, a ideia é que no Plano Safra Gaúcho a gente tenha linhas de financiamento voltadas a esse setor de recuperação de solo, de melhoramento de pastagens, de estímulo à produção de alimentos financiados, equalizados, os juros aí com o Plano Safra Nacional, que é uma das demandas do governador, além da ampliação das compras institucionais do Estado com produtos da agricultura familiar. Esses produtos deverão ser consumidos dentro das áreas que o Estado deve manter, como, por exemplo, a área da educação, que os alunos da rede pública estadual, dentro da área da segurança pública, sistema prisional, o sistema socioeducativo, o sistema de proteção à criança e adolescente e o sistema de saúde, receberão uma obrigatoriedade de compra de produtos da agricultura familiar. Isso vai também, de alguma forma, melhorar as condições dos nossos produtores rurais, das pequenas propriedades.
Perfeito. Boas notícias nesse feriado, nesse 15 de novembro, aqui na programação da Tua Rádio Cacique, principalmente essa questão aí do trator aí para a Escola Agrícola Desidério Finamor, que passa já no início do 24 aí ter mais esse implemento que vai ajudar os alunos. E essa questão, o setor leiteiro é um debate permanente. Secretário e deputado, secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, muito obrigado. Sei que o senhor tem uma agenda cheia hoje, né? Inclusive até com o governador, um grande abraço e um bom dia.
Obrigado, um grande abraço a todos aqui. Não dá tempo de botar pijama, nem no feriado. Tem que estar sempre alerta aqui para os temas. Mas é uma honra poder falar contigo, com todos os nossos ouvintes. Desejar um excelente feriado aos meus conterrâneos da Lagoa Vermelha, quem nos ouve na região. E também parabenizar a todos aí pelas conquistas que estão sendo realizadas em conjunto conosco. Grande abraço a todos e uma ótima semana.
Obrigado. Conosco aqui, o Ronaldo Santini, que é deputado estadual e também o secretário, né, de Desenvolvimento Rural. Essa questão do setor leiteiro é sempre importante, relevante, eu acho que é uma pauta permanente, a gente tem que seguir acompanhando sempre e é bom que se chegue a essas informações com relação aos programas que tentam, né, auxiliar pelo menos os produtores de leite que enfrentam grandes dificuldades, especialmente em relação aos preços ao mercado, né? Todo ano tem uma questão externa ou interna que interfere e este ano em algumas regiões a questão ainda do clima. Aliás, o clima, as mudanças climáticas e o clima têm afetado muito forte. O El Niño tem afetado com muita intensidade a questão da agricultura como um todo, né? Da agropecuária em geral. 8 horas 21 minutos.